Bem-vindos ao Hacker News Diário, um podcast da Bri. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje vamos falar de um sismo forte que atingiu o Japão, uma carta aberta assinada por mais de 1000 funcionários de IA de fronteira e uma nova abordagem da Anthropic para descobrir fragilidades em modelos de linguagem.
Também trazemos o Química 3, um modelo que dispensa codificações posicionais, uma reflexão sobre os escritores do Substack e uma atualização importante na especificação MCP. Fique conosco! Começamos com a notícia do terremoto de magnitude 7.1 que atingiu o Japão. De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, citada numa submissão no Hacker News, os impactos fora da região de Kyushu foram limitados.
Exato. A intensidade sísmica fora de Kyushu foi registrada como nível 3 na escala JMA. Um comentário na discussão explica o que isso significa na prática. Pratos podem chacoalhar e algumas pessoas caminhando na rua percebem o tremor.
É aquela intensidade que não derruba estruturas, mas é suficiente para ser notada.
Isso mesmo. E há relatos mistos sobre se o tremor foi sentido na Coreia do Sul. Um usuário disse que foi informado de que algumas pessoas em Busan, a cidade coreana mais próxima do Japão, sentiram o terremoto e chegaram a sentir tontura.
Mas outro usuário, que estava em Busan no momento do evento, afirmou não ter sentido nada, embora tenha mencionado que estava na praia durante o terremoto.
E há ainda um terceiro comentário, mais categórico, indicando que nenhum tremor foi sentido na Coreia do Sul. Portanto, a percepção do evento fora do Japão permanece incerta, com relatos contraditórios entre os usuários da discussão.
Passando para outra notícia, mais de 1.100 funcionários de empresas de IA de fronteira assinaram uma carta aberta dirigida ao governo dos Estados Unidos.
O grupo pede apoio governamental para um esforço internacional focado em desenvolver ferramentas técnicas e de governança. O objetivo explícito, segundo a carta, é deliberadamente controlar o ritmo da fronteira do desenvolvimento de IA automatizada.
A proposta gerou reações críticas. Um comentarista, identificado como Dominou TW, interpreta a iniciativa como uma tentativa dos funcionários dessas empresas de se posicionarem como guardiões da tecnologia.
O argumento dele é que o simples acesso a unidades de processamento gráfico não confere uma percepção especial sobre o futuro da inteligência artificial.
Outro comentário aponta a vagueza do texto, questionando o que a proposta significa em termos concretos.
E há uma resposta a esse comentário que interpreta o objetivo como sendo restringir o uso de modelos de fronteira apenas a indivíduos ou entidades previamente aprovadas, mas é uma interpretação, não uma confirmação do conteúdo da carta.
Portanto, a iniciativa mobilizou um número expressivo de signatários do setor, mas o debate público sobre a carta revela dúvidas quanto à clareza da proposta e às motivações por trás dela.
Mudando de assunto, pesquisadores da Anthropic demonstraram como fluxos de trabalho com múltiplos agentes de Claude podem descobrir fraquezas criptográficas.
No exemplo documentado, uma dupla de agentes colaborou para explorar uma vulnerabilidade. O primeiro agente rejeitou prematuramente a abordagem como inviável, mas o segundo encontrou uma forma de a explorar totalmente.
E depois de trocarem mensagens, ambos concordaram que tinham descoberto um ataque eficaz.
Isso gerou debate entre os comentadores. A dúvida é se a descoberta decorreu de uma colaboração genuína entre os agentes ou se foi apenas resultado da natureza estocástica de cada ramo da pesquisa.
Há sugestões para repetir a experiência com perturbações de contexto e assim avaliar a consistência do achado.
Em paralelo, a AdFrog divulgou uma colaboração com a OpenAI sobre descobertas de dia zero. Mas a forma como o anúncio foi estruturado gerou críticas.
O texto, descrito como longo e focado em segurança de IA, menciona de forma quase secundária que a JFrog esteve envolvida no incidente de invasão do Hugging Face.
Comentadores apontaram que a comunicação parece uma tentativa de antecipar uma notícia desfavorável.
E sugerem que o novo modelo de confiança deveria passar por usar modelos de cibersegurança de fronteira para gerar CVEs e corrigir falhas antes que agentes maliciosos as explorem.
E para fechar, vamos ao Química 3, que traz uma escolha de arquitetura distinta Ele usa NOPE em todas as camadas, dispensando codificações posicionais aprendidas ou rotativas.
Um comentador no Hacker News observa que, enquanto outros modelos geralmente mantêm ROPE nas camadas locais, o K3 parece delegar o trabalho posicional ao seu mecanismo de atenção linear, o Kimi Delta.
A dúvida que fica é se essa abordagem se mantém estável em escala de fronteira.
Mas outro utilizador contra-argumenta que o K3 já opera em escala de fronteira com desempenho de referência comparável ao Opus e ao Fable. Ele sugere que todos esses modelos podem estar na faixa de 2 a 4 bilhões de parâmetros.
No entanto, uma terceira intervenção traz uma estimativa do CEO da DeepSeek. O número de parâmetros ativos entre esses modelos difere numa ordem de grandeza.
O que ajuda a explicar por que as referências se equiparam, mas a experiência do uso humano revela diferenças. É um debate em aberto sobre arquitetura e escala.
Elizabeth Tai publicou um artigo a 10 de junho de 2026 com uma mensagem direta. Escritores do Substack, vocês precisam de um website próprio.
A discussão no Hacker News recuperou um princípio que resume bem essa estratégia: posse. É uma sigla em inglês para publica no teu próprio site, se indica para outros lugares.
E um dos comentadores fez um pedido prático, queria um guia para a parte de sindicação. Disse que, para o público técnico, publicar no domínio próprio é fácil, mas o resto não é nada óbvio.
Outro participante respondeu com um método. A ideia é usar serviços populares para ligar ao site pessoal, publicar excertos nas redes sociais e em agregadores como o próprio Hacker News, duplicar o conteúdo nas plataformas de blogs e manter um feed RSS.
E o feed RSS deve ser submetido a motores de descoberta e diretórios web. E o comentador acrescentou que autocolantes também são fiches.
Sempre ajuda. Mas houve também um quarto comentador que levantou uma ressalva importante. Começou por condicionar o esforço à frequência de publicação, só que não chegou a completar a ideia.
E é precisamente aí que está o próximo passo prático, mapear o processo de sindicação para diferentes cadências de escrita. Porque o que funciona para quem publica todos os dias pode ser exagerado para quem publica uma vez por mês.
O sinal centro aqui é claro, uma recomendação de independência digital com sindicação ativa. Não é abandonar as plataformas, é garantir que o teu domínio é a casa principal.
E já que falamos de protocolos e padrões, a especificação MCP de 28 de julho de 2026 trouxe uma mudança importante. O transporte do protocolo passa a ser sem estado.
A boa notícia é que esta mudança não exige alteração em código MCP que já esteja a correr. A adaptação só é necessária se quiseres usar os novos recursos.
E olha que um comentário na discussão fez uma observação interessante. Na prática, chamadas de ferramentas já são sem estado. Um LLM que chama GetMyTodos e depois EdTodo não mantém nada em RAM. Apenas envia os resultados como texto de volta para a janela de contexto.
O mesmo comentário também nota que manter estado no lado do servidor é incerto. A pergunta é: durante quanto tempo é que algo ficaria em RAM? Ou a conexão permaneceria aberta?
E a especificação não anuncia uma alternativa para isso. Um utilizador que monitoriza fluxos de trabalho de vários dias com sessões stateful, sessões com estado, vai precisar de fazer adaptações.
Portanto, o que temos aqui é uma mudança que simplifica o protocolo a nível de arquitetura, mas que deixa em aberto a questão de como lidar com cenários que dependiam desse estado persistente no servidor.
Passamos agora para uma notícia que está a gerar debate na Europa. A Itália bloqueou o acesso aos sites de saúde reprodutiva Women on Web e Women Help Women.
Quem relatou o bloqueio foi a ONI, uma organização que monitoriza censura na internet. A medida foi implementada por provedores italianos e afeta plataformas que oferecem informação e acesso a serviços como aborto medicamentoso e contracepção.
Esse bloqueio reflete o endurecimento das políticas do governo de direita liderado por Giorgia Meloni.
E a ação gerou um debate público intenso sobre as motivações por trás do controle da reprodução. Alguns comentadores interpretam-na como uma ferramenta para controlar mulheres.
descrevem essa prioridade como comum entre figuras políticas que procuram exercer poder sobre as poucas áreas sob o seu domínio. É uma leitura forte, mas que está presente na discussão.
O que é factual é que dois sites internacionais de saúde reprodutiva estão agora inacessíveis em Itália por decisão das autoridades, e a ONI documentou isso.
Ficamos ainda na Europa, mas mudamos para o tema da identidade digital. Está a circular uma iniciativa de cidadania europeia com o título Stop Killing the Internet, no Digital ID and No Age Verification. O número de registro é 2026/0011.
A proposta rejeita completamente sistemas de identificação digital e mecanismos de verificação de idade. E está a recolher assinaturas.
No Hacker News, um comentário do utilizador Trying to Be Nice classificou a iniciativa como surpreendentemente desajustada.
O argumento é este. A rejeição total da identificação digital ignora a necessidade real de provar a identidade perante entidades governamentais online de forma fiável e conveniente. O foco, diz o comentador, deveria ser a proteção de publicações anónimas ou pseudónimas como um direito humano básico.
E quanto à verificação de idade, o comentário é ainda mais duro. Considera que a proibição está condenada ao fracasso.
A razão, segundo Trying to Be Nice, é que ignora a pressão dos pais por proteção infantil e lembra que tentativas anteriores, como a plataforma para a seleção de conteúdos da internet, a Pix, falharam há cerca de 20 anos.
Portanto, temos aqui um choque entre uma iniciativa popular que quer travar a identificação digital e a verificação de idade e uma crítica que aponta que o problema real não é a existência desses sistemas, mas sim garantir que não matam o anonimato onde ele é essencial. A Apple publicou a página de suporte com o conteúdo de segurança do macOS Tahoe 26.6 e o documento chama a atenção por um detalhe recorrente. Várias correções de segurança são atribuídas a trabalho feito, e cito, em colaboração com a Claude e a Anthropic Research.
Exato. E o que salta à vista é que a página não menciona nenhum outro laboratório de inteligência artificial. Só aparece a Anthropic com a Claude, repetidamente citada nas descobertas de vulnerabilidades.
Isso é invulgar numa lista de créditos de segurança da Apple, que costuma incluir investigadores independentes, empresas de segurança e, às vezes, outras grandes equipas de IA. Aqui, a colaboração com a Anthropic domina os agradecimentos.
E não temos detalhes sobre o tipo exato de colaboração. A página de suporte não especifica se foi uma auditoria automatizada, se os modelos da Anthropic foram usados para encontrar falhas específicas ou se foi uma parceria mais ampla.
O que sabemos é que o Tahoe 26 traz as habituais correções de kernel, WebKit e componentes do sistema. Mas a concentração de créditos numa só empresa de IA é o ponto que está a gerar conversa entre analistas de segurança.
E levanta a questão. Será que a Apple está a apostar mais nos laboratórios do que noutros? Ou será simplesmente que a Anthropic foi a única a reportar estas falhas específicas? A página de suporte não responde.
Certo. E como não há menção a outros laboratórios de IA, também não podemos tirar conclusões sobre ausências. Só podemos dizer que neste documento, a Anthropic e a Claude aparecem como parceiros destacados.
E esse destaque, por si só, já é um sinal de que a Apple confia no trabalho da Anthropic para reforçar a segurança do macOS. Mas sem mais contexto, o significado estratégico fica em aberto.
E falando em acesso a publicações acadêmicas por modelos de linguagem, a Communications of the ACM publicou um artigo de opinião a defender que se deve dar esse acesso à biblioteca digital da ACM.
A ideia gerou um debate aceso no Hacker News. Vários utilizadores contestaram a proposta com veemência. O argumento mais repetido é que o conteúdo se tornará, e cito, alimento para a máquina de lixo.
O receio é que os modelos de linguagem possam prejudicar o sistema de revisão por pares. Alguns comentadores acham que os LMs até podem ser úteis para artigos de investigação experimental concreta, mas que fora desse âmbito o risco é grande.
E há outra linha de argumentação. Muitos sublinham que o acesso à biblioteca digital sempre deveria ter sido público. Ou seja, o problema não seria dar acesso aos modelos, mas sim o facto de ainda estar fechado para o público em geral.
E esse argumento ganha ainda mais força com um dado importante. A própria ACM planeia tornar todas as suas publicações de acesso livre a partir de janeiro de 2026.
Portanto, a discussão acaba por ter várias camadas. Por um lado, há a preocupação com o impacto dos LLMs na integridade da revisão por pares. Por outro, a questão do acesso público, que está prestes a ser resolvida pela própria ACM.
E ainda há um terceiro ângulo. Alguns participantes põem em causa a eficácia da revisão por pares em geral. Apontam a proeminência do archive como um sinal dessa fragilidade, já que muitos investigadores preferem publicar diretamente em preprint.
É o argumento de que o sistema tradicional já está a ser contornado. O Arxiv permite divulgação imediata, sem o filtro da revisão por pares, e muitos académicos consideram que isso já é suficiente para o avanço da ciência.
Mas a questão central do artigo de opinião continua em aberto. Deve-se ou não dar acesso aos LMs? A comunidade do Hacker News parece inclinar-se para o não, mas o debate está longe de ser consensual. E a Google também publicou um artigo interno sobre a arquitetura de segurança empresarial para a era da inteligência artificial. O sistema chama-se Beyond Zero.
O artigo descreve uma abordagem de segurança que vai além dos modelos tradicionais de confiança zero, mas o que gerou discussão no Hacker News foi o que este sistema significa em termos práticos.
O leitor Axe sugeriu que componentes do Beyond Zero poderiam ser adquiridos como parte do serviço Beyond Corp, da Google Cloud. Isso implicaria que a Google estaria a transformar a investigação interna em produto comercial.
Mas o comentador Stingray Charles fez uma distinção importante. Uma coisa é publicar investigação interna, outra é oferecer um serviço comercial pronto. E acrescentou que a Cloudflare teria maior probabilidade de lançar algo do género.
É uma observação relevante porque a Cloudflare tem um histórico forte em segurança empresarial com produtos como o Zero Trust. Já a Google, apesar da escala, nem sempre transforma a investigação em oferta comercial direta.
E o comentador Exitione acrescentou outra camada. A diferença entre o modelo de consumo da Google, financiado por anúncios, e as suas ofertas empresariais. São lógicas muito diferentes.
Exato. A Google é uma empresa de publicidade no núcleo do negócio e isso às vezes gera desconfiança no mercado empresarial. O utilizador comum pode não se importar, mas um diretor de segurança de uma grande empresa pensa de forma diferente.
E o Beyond Zero pode ser uma tentativa de responder exatamente a isso. Mostrar que a Google leva a segurança empresarial a sério, com uma arquitetura pensada para a era da IA. Mas se vai ser um produto, ou quando, ainda não está claro.
E a Apple também está a mexer no seu programa de atualização de iPhones. O iPhone Upgrade Program foi descontinuado e vai ser substituído pelo Apple Upgrade.
A notícia gerou reações no Hacker News que ajudam a explicar por que razão esta mudança faz sentido. Vários utilizadores disseram que os últimos 5 iPhones foram quase iguais entre si.
E um ponto específico, desde o iPhone 15 Pro Max, não há grande incentivo para atualizar. A única inovação realmente útil que foi apontada foi a mudança para USB-C.
É verdade, o USB-C unificou o carregamento, mas fora isso, as diferenças entre gerações recentes têm sido marginais. Câmaras um pouco melhores, processadores mais rápidos, mas nada que force uma atualização anual.
E um utilizador do antigo programa decidiu manter o seu iPhone 15 e esperar pelo 17. É um exemplo concreto de como até os clientes mais fiéis estão a alongar os ciclos de atualização.
O antigo programa permitia trocar de iPhone todos os anos com um pagamento mensal. O novo Apple Upgrade ainda não tem todos os detalhes revelados, mas a mudança sugere que a Apple está a adaptar-se a esta nova realidade.
Faz sentido do ponto de vista do negócio. Se os utilizadores atualizam com menos frequência, o programa de financiamento também precisa de ser ajustado. E o novo nome, Apple Upgrade, pode indicar um âmbito mais alargado.
Ainda não sabemos se o Apple Upgrade vai incluir outros dispositivos, como Macs ou iPads, ou se continua focado apenas no iPhone. Mas a direção parece clara. A Apple está a reconhecer que o ciclo anual já não convence.
Vamos direto a um desenvolvimento que está gerando debate na comunidade científica. o La Jolla Institute for Immunology anunciou que chama de sucesso sem precedentes numa nova vacina contra o HIV em estudo pré-clínico.
A expressão é forte, mas o contexto do estágio de desenvolvimento é essencial aqui. O estudo ainda é pré-clínico. Isso significa que não foi testado em humanos.
Exatamente. Um comentador identificado como Abby Esther, na discussão do Hacker News, faz essa ressalva. Pré-clínico ainda está muito longe da aplicação prática. Ele classifica o avanço como estágio de avanço interessante, não tratamento promissor.
E há outra camada importante nessa conversa. O comentador RGS 1811 lembra que, na prática, interromper a transmissão do HIV já é um problema resolvido com inibidores da transcriptase reversa, tanto orais quanto injetáveis.
E ele vai além. Afirma que a perda contínua de vidas poderia ser estancada se houvesse investimento suficiente na ampla distribuição de PrEP. É uma provocação direta sobre onde colocamos os recursos.
Isso mesmo. A pesquisa de novas vacinas continua sendo crucial, mas o comentário levanta a questão de que já temos ferramentas eficazes que não chegam a quem precisa.
O estudo do La Jolla Institute representa um avanço científico legítimo, mas o tom do debate no Hacker News deixa claro que a distância entre um resultado pré-clínico e uma vacina disponível ainda é enorme.
Mudando de área, mas continuando na interseção entre tecnologia e confiança. Um projeto apresentado no Hacker News propõe uma ideia provocadora. A primeira implementação formalmente verificada de uma operação de geometria sólida construtiva 3D, a interseção de malhas, escrita em Lean 4.
E o coração do experimento é uma inversão curiosa de confiança. Em vez de auditar mais de 1000 linhas de código gerado por inteligência artificial, um revisor humano precisa ler apenas 93 linhas de especificação formal.
A especificação define exatamente a superfície da malha resultante e garante condições práticas de boa formação na triangulação. Se essas 93 linhas estão corretas, o resto pode ser tratado como uma caixa preta.
E o resto é impressionante em escala. A IA escreveu, de forma autônoma, mais de 60 mil linhas de provas em Lean para demonstrar que a implementação está em conformidade com a especificação.
E aqui está o ponto central. Essas 60 mil linhas de prova nunca precisam ser inspecionadas por um humano. O verificador Lean assegura a conformidade em tempo de compilação, com zero confiança depositada em qualquer LLM.
É uma mudança de paradigma. Em vez de confiar que a IA escreveu o código certo, confia-se apenas no verificador formal e na especificação concisa, que um humano pode revisar.
O projeto mostra um caminho possível para usar IA generativa em software crítico. O humano escreve e revisa uma especificação curta. A IA gera a implementação e as provas. E o verificador garante que tudo bate.
E assim fechamos mais uma edição. O terremoto de magnitude 7.1 no Japão, a carta aberta de mais de 1.100 funcionários de IA ao governo americano e a arquitetura distinta do Química 3 sem codificações posicionais foram muitos os temas.
Sim, e ainda tivemos a Itália a bloquear sites de saúde reprodutiva, a nova especificação MCP a tornar o transporte sem Estado e uma iniciativa europeia contra a identificação digital e verificação de idade.
Também passamos pela Anthropic a usar múltiplos agentes Claude para descobrir fraquezas em modelos, pela Apple a descontinuar o iPhone Upgrade Program e a revelar o conteúdo de segurança do macOS Tahoe.
E que dizer daquela vacina contra o HIV? Sucesso sem precedentes no modelo animal, uma nota de esperança. E a primeira implementação formalmente verificada de geometria sólida construtiva 3D. A ciência e a engenharia continuam a empurrar fronteiras.
Obrigado por nos acompanharem. Voltamos em breve com mais atualizações. Até lá!